primeira parte horrível, onde não praticou um futebol nada vistoso, onde, mais uma vez, Rui Vitória demonstra que não é um líder, continua a dizer, não é um líder. Tem um jogador que não tem as mínimas condições de se apresentar numa equipa com a valia do Benfica, que é o Luizão. Não tem condições atualmente, e está a queimar dois jogadores com um enorme potencial, que é os dois centrais, que é o Jardel
e o Lisandro.
E o que é certo é que o Benfica tem 25 minutos horríveis, onde o Marítimo teve uma, duas, três, quatro, cinco.
E não veio esse jogo?
Pois não, tu me viste, mas eu explico-te já.
O Avelar vai para o quadro.
Eu não vou para o quadro. O Marítimo faz o primeiro golo, a seguir tem o...
Tem uma grande defesa do Ederson.
Tem outra a seguir. Depois tem dois cantos seguidos em que o Ederson anula os papéis. Ele até ficou de costas para o guarda-redes, e o jogador do Marítimo de baliza aberta atirou ao lado. E depois tem um fora de jogo escandaloso, em que o jogador do Marítimo vai sozinho para a baliza, e o Escalinha cortou.
É escandaloso esse fora de jogo.
A partir daí o Benfica tomou conta do jogo, fez um golo de sorte, que acontece uma vez na vida. E o Benfica, a partir daí, tomou conta do jogo, podia ter ganho fácil. Mas o Rui Vitória demonstra que não é um líder, nem não está preparado para ter jogadores como Luizão. E o futuro nos dirá, porque Luizão não tem condições de atuar. Quanto ao Porto, gostei do Porto. O Porto não é... A semana passada critiquei aqui, e muito, o Sr. Nuno Espírito Santo, que também é outro que tal, também não tem condições para ser treinador do Porto atualmente, apesar de ter uma estrutura defensiva...
Mas espera, estás-me a deixar confuso. Gostaste do Porto?
Gostei do Porto, porquê? Eu vou explicar. O Porto tem muitas dificuldades a nível atacante. Porquê? Porque o Porto afunila muito jogo. O Porto tem dois jogadores gêmeos. O Porto não pode atuar com esses jogadores ao mesmo tempo, que é o Otávio e que é o espanhol, o Oliver. O Porto, com a lesão de Otávio, abriu mais a frente de ataque. O Porto criou inúmeras oportunidades.
Brahim tem que jogar, o que estás a dizer.
O Brahim tem que alargar a frente de ataque. O Porto joga manco de um lado. E o Porto joga manco em que está sempre à espera com o Alex Telles. Desequilibre.
Jogou o Layún.
E o Porto, com o Layún, ganha mais segurança defensiva e liberta Brahim para abrir a frente de ataque. Agora,
aqui na feira, achas que vai jogar Rui Pedro ou André Silva na mesma? Ou até vão jogar os dois?
E é esse a grande questão. O Porto não pode estar à espera de um jogador de 21 anos para ter as despesas de jogo e para ser figura de cartaz. O Porto tem que deixar crescer o André Silva. O André Silva está com uma pressão enorme. O André Silva está-se a tornar um jogador vulgaríssimo. O André Silva falha golos inacreditáveis. O André Silva falha penaltis. O André Silva está com uma pressão... E havia de o treinador e o libertar mais dessa pressão, não metendo a marcar penaltis, que o rapaz está um bocado confuso. O André Silva está a cair as coisas todas em cima, o que era de bom e agora também o de mau. O futebol é assim, tem estas coisas. Num mês cai-lhe tudo em cima de bom e passado um mês o André Silva já é o bode expiatório. E o que é certo é que o André Silva não pode acarretar com as despesas de jogo. Entrou o miúdo e acaba por ser a salvação do Porto num jogo de sentido único. O Braga acho que não fez um remate à baliza.
Nós estamos a 3 minutos e meio das 20, vamos ter que fechar.
Para acabar.
A falar, mas temos mesmo que
para acabar, o Sporting também terá um osso duro de roer no Leja. Com um tempo terrível, que espera-se um tempo terrível, um tempo que não vai favorecer a equipa do Sporting. Quanto ao fim de semana, o Porto apresenta-se aqui no Feirense, é um fim de semana, ou ganha, ou acaba mesmo as aspirações, porque terá a partir do jogo que vem a seguir, tem que ganhar obrigatoriamente. E eu não antevejo muitas facilidades aqui no Feirense, porque o Feirense vai descalonar com 10 homens atrás da linha da bola e o Porto tem enormes dificuldades para ultrapassar essas barreiras. E vai ser um jogo extremamente difícil.
Logo veremos o que vai acontecer. Luís, vai à Luz amanhã ou não?
Sim, amanhã seria um dos 65 mil adeptos na Luz, e convicto que o Benfica amanhã carimba o passaporte para os oitavos de final. e tem todas as potencialidades para isso, apesar de alguns portugueses poderem não acreditar no Benfica e no Rui Vitória. Eu acredito plenamente que o Rui Vitória é o timoneiro que vai levar o Benfica amanhã aos oitavos de final.
Convicção aqui manifestada pelo Luís Sá. Vais ao Dragão, Jorge Costa, na quarta?
Não vou ao Dragão na quarta. Espero ver os jogos todos na televisão, não sei se dará para ver os dois ao mesmo tempo, não vai dar com certeza.
Que está num sítio com duas televisões
também, só se for nesse sentido, mas acredito piamente que as equipas podem todas elas conseguir os seus objetivos. Eu não sei bem qual é o objetivo de Sporting, se calhar um problema é se conseguir passar para a Liga Europa na próxima seguinte, mas não há alfinetado a ninguém. Eu não sei, muito honestamente, é uma questão de pragmatismo. Eu não sei, aliás, o Rodrigo não disse muito bem, abdicaria de tudo e qualquer coisa, ia para lá com a equipa B, porque o que interessa é de facto o campeonato. E portanto, não sabendo eu de antemão aqui qual será o principal objetivo do Sporting, evidentemente que esse será o menos preocupante.
Sim, mas está no grupo com o Real Madrid, com o Dortmund, não é a mesma coisa que estar com o Copenhague.
Sim, mas
com
o Legia, poder perder a passagem, eu estou a falar do Legia, a possibilidade de poder perder a passagem à Taça UEFA ou à Liga Europa, portanto, nem sei se isso é bom ou se é mau, porque isso pode ser um problema para o Sporting. Agora, relativamente às outras equipas, e o Sporting aqui fica um bocadinho de fora só por esse aspecto, porque parece-me que não é preocupante para o Sporting. Eu acho que é preocupante para o Sporting, para todos os portugueses, que todas as equipas consigam passar às fases seguintes.
Muito bem, tiveste
espero.
Um minuto, Rodrigo.
E relativamente à questão...
Temos o programa a seguir, Jorge.
Sporting, já que não podem perder os dois, ao menos que a divisão de pontos seja aquilo que vai acontecer.
Para que seja claro, como Sportinguista, e espero que todos os Sportinguistas pensem assim, se pudesse escolher que Jesus pusesse realmente os jogadores, nenhum deles fosse convocado para o jogo do Benfica. Portanto, fazia a primeira equipa contra o Benfica e depois os restantes jogavam contra o Legia.
Claro.
Portanto, porque aqui isto, eu sei o que é que eles querem, mas nós já sabemos como é que eles vêm, e então vamos aqui para
Então, mas você quer ser arrumado? Quer ser arrumado na quarta-feira?
Eu sei o que
quer ser arrumado.
Eu quero lhe dizer que depois das expectativas que o Benfica teve na Liga dos Campeões, estar sujeito a ir com a Nossa Senhora.
Expectativas porquê?
Grandes expectativas. Estou a ganhar 3-0. O Jesus é que não presta, porque em Guimarães empatou 3-3 com o Guimarães.
Já devia ter garantido o terceiro lugar.
Vocês já estão a lubar. Vamos para a sentar.
Para a próxima semana está a gás de internacionalizações.
Vamos
agora do plantel de Sporting.
Vamos para a
sentar. As internacionalizações.
Nós vamos, semana vamos trazer os orçamentos. Vamos trazer os orçamentos.
O grande problema de vocês estarem a falar assim é o presidente do Sporting e o treinador ainda não ter percebido aquilo que eu já percebi há ano e meio.